Estamos de volta, ouvintes, com o nosso início, nossa edição dessa quarta-feira, 26 de janeiro do ano de 2022, do programa Faixa Livre, que tem como produtor, nesse período de férias da Celeste Sintra, o jornalista Anderson Gomes, auxiliado pela também jornalista Natália Moraes, e tendo no comando áudio Francisco de Assis. Meu bom dia a todos e meu bom dia, reforço meu bom dia a vocês, ouvintes. E dando início às nossas entrevistas, na ponta da linha, eu cumprimento o dirigente do PSOL e coordenador da liderança do partido na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Ricardo Boris. Ricardo, bom dia.
Já.
Ricardo, bom dia.
Oi, tá me ouvindo? Tá me escutando?
Estou te ouvindo perfeitamente, Ricardo.
Ah, maravilha. Bom dia aí a todos, bom dia aos ouvintes, bom dia à mesa, enfim, estamos aí.
Ricardo, quero conversar um pouco sobre essas movimentações, principalmente do ex-presidente Lula, buscando aí nome para compor a sua chapa como vice-presidente, e especialmente as repercussões que isso vem tendo em partidos de esquerda. Aqui mesmo no Rio de Janeiro, o PSOL me parece que se debate numa discussão interna muito forte a respeito do apoio ou não a Lula. E isso tem evidentemente repercussões na própria definição do nome que vier a ser apoiado pelo PSOL aqui no Rio de Janeiro. Eu queria inicialmente que você comentasse como você está vendo essas movimentações do Lula, que com a força eleitoral que ele tem, a força política, e principalmente conforme as pesquisas indicam, ele acaba tendo muitas condições de fazer o que bem entende. Como é que isso repercute nos partidos de esquerda e particularmente no PSOL?
Paulo, na verdade, assim, é um debate muito árduo, né, muito difícil, né, e o senso comum do eleitor progressista, né, de que é necessário derrotar o fascismo a qualquer custo, né, e a gente também entende que o PT tem uma linha de hegemonizar a esquerda, né, deixa o restante da esquerda com muita dificuldade de debate, né. Se você entra num debate mais de ideias, de rumos, de programa, né, de enfrentamento, né, ao próprio centrão, ao próprio mercado, ao próprio capital e aos próprios ex-aliados do Lula e da Dilma, você é facilmente, rapidamente jogado para o campo do gueto e do sectarismo, né? Por outro lado, a gente não pode ignorar o desejo do eleitor e, vamos dizer assim, de quem está do lado de tentar manter um pacto civilizatório minimamente razoável, de querer exterminar o Bolsonaro e tudo que ele representa, né? Porque exterminar o Bolsonaro não representa acabar com o bolsonarismo e com todo esse movimento que surgiu e que, ao que parece, veio para ficar aí com 20, 25% da população, né? Então, é uma situação muito difícil. Eu, pessoal, aí falando como Ricardo, não como partido, eu não me preocupo muito quem é o candidato ao vice do Alckmin, porque já está dado, né, qual vai ser o tipo de governo que o Lula, caso ganhe, vai ter, né, já está dado que vai partir numa conciliação ainda mais forte, a não ser que ele esteja enganando alguém, né? Até gostaria que estivesse, mas está claro o tipo de governo que ele vai fazer.
E você acha que esse tipo de caminho escolhido pelo Lula, o caminho de se buscar uma ampla unidade nacional, e que a gente sabe muito bem qual o significado político disso frente à hegemonia neoliberal, você acha que isso, embora tenha um problema muito sério em relação ao ideário de partidos de esquerda, como é o caso do PSOL, o apelo eleitoral fala mais alto?
Ah, para o Lula, o apelo eleitoral fala mais alto, com certeza. Para o senso comum do eleitor, acho que também, né? Eu
Não, eu
acho.
pergunto para os partidos de esquerda.
Ah, o Paulo, assim, existe também uma questão de sobrevivência, né? Existe uma questão de continuar existindo, existe uma questão de enfim, de ocupar as instituições, e eu acho que sim, que fala alto. Não deveria falar mais alto, mas acho que fala alto.
Você se refere principalmente às exigências da chamadas cláusulas de barreira?
Com certeza, a cláusula de barreira é algo que está sendo, não à toa que alguns partidos que nunca pensaram em caminhar juntos estão discutindo federação, né?
Agora, qual a sua opinião sobre o PSOL? Porque o PSOL, me parece, teve uma resolução aprovada onde claramente apoia um nome de unidade para combater o Bolsonaro, mas ao mesmo tempo estabelece algumas exigências programáticas. Ocorre que tudo indica, pela composição que o Lula vem buscando, que essas exigências não serão cumpridas, não serão satisfeitas. Exigências de maneira clara pelo fim do teto de gastos, pela revogação da reforma trabalhista, da reforma previdenciária. Isso parece que está fora do horizonte das promessas aí do Lula. Na questão da reforma trabalhista, me parece que o máximo que se poderia fazer é algumas adequações. Em relação ao teto de gastos, parece que busca uma alternativa, mas procurando respeitar a dita disciplina fiscal. Você acha que esse tipo de posição, vamos dizer assim, do Lula, em relação ao seu futuro governo, poderá inviabilizar o apoio do PSOL ao próprio ex-presidente?
Olha, eu acho que, pelo que a gente... Eu sou dirigente estadual, né, e não tenho nenhuma influência na direção nacional. Pelo que eu percebo, pelas conversas, o apoio ao Lula, já no primeiro turno, é uma probabilidade grande. Agora, tem muitas formas de apoio, né? Tem o famoso apoio crítico, que você indica voto, faz campanha, enfim, para derrotar o mal maior, mas você já deixa claro, né, que exige determinadas coisas, determinados programas, determinadas políticas, e evidentemente que seria a destruição do PSOL, na minha opinião, qualquer tipo de participação no governo, né? O PSOL, o mínimo que o PSOL precisa é ficar livre, né? Ficar livre para votar. Nós existimos porque alguns parlamentares lá atrás se recusaram a votar naquela reforma da Previdência do Lula logo no início do governo, né? O PSOL existe por causa disso. Então, o PSOL participar oficialmente do governo ou da base governista, não, tem que ter total independência nas votações, nas lutas, nas tensões, e seja lá o que for. Mas hoje eu enxergo uma tendência da Nacional a apoiar o Lula já no primeiro turno. Não na coligação, não, mas o que se chama de apoio crítico, né? Que é isso.
Ou seja, mesmo não atendendo às exigências dessa resolução aprovada pelo Diretório Nacional, por um encontro nacional do PSOL, eu não sei bem qual foi a instância, você acredita que seria possível, então, o PSOL declarar um apoio crítico, eleitoral apenas ao Lula e não integrando o seu futuro governo, caso ele venha sendo eleito, mas isso implicaria o PSOL, na prática, não ter um candidato à presidência?
Eu acho que... O candidato à presidência, Paulo, eu acho que, na minha opinião, eu sou favorável que o PSOL tenha um candidato à presidência. Não como foi feito pelo pessoal que apoiou a pré-candidatura do Glauber, que é meu amigo, que eu respeito muito, não dessa forma, mas algo dialogado, inclusive porque eu acho que um candidato à presidência para servir de base pro candidato com maior chance do que se pode chamar de campo progressista, pode ajudar nos debates e pode tensionar um pouco, né, poderia tensionar um pouco, ou no mínimo causar algum nível de constrangimento em questão aos programas e à reversão das reformas e dos ataques aos direitos trabalhistas, né? Mas eu não vejo essa possibilidade dada no momento. Como eu disse, eu e meu grupo temos muito pouca ascensão na Nacional.
Entendo. Agora, como é que isso vai repercutir nas decisões do PSOL a respeito da sucessão estadual? O principal nome que o PSOL tinha já anunciou a sua saída do PSOL, que é o Marcelo Freixo, a ida para o PSB no intuito claramente de vir a apoiar o Lula e dele receber o apoio recíproco junto com o próprio apoio do PT. o Marcelo Freixo, como PSB. O PSOL vai nessa também?
Olha, o Paulo, o pessoal trabalha ativamente, tem feito papos bilaterais com todos os partidos progressistas no intuito de uma frente de esquerda, ou seja, uma frente que vá no máximo aí ao PSB, Rede, PV, Infinito, e aí os outros, né? PT, PCdoB, enfim, o P, PCB, eu tenho medo de estar esquecendo algum aqui, mas é isso. Esse é o trabalho da atual direção partidária, de apoiar o candidato que foi escolhido por essa frente, caso essa frente seja possível, né? Tem alguns nomes colocados hoje, dependendo de como a coisa aconteça nas convenções eleitorais de março, abril, não me lembro exatamente agora, o pessoal pode disponibilizar um nome para o debate. Agora, se for construído uma frente de esquerda, o nome que foi escolhido o pessoal vai apoiar, seja ele o Freixo, seja ele quem for. No caso lá do Rodrigo Neves, é um pouco difícil em relação ao Ciro, né? Que ele já está do lado do Ciro, mas se a frente construir nele, nós vamos apoiar ele. Se a frente construir o Freixo, nós vamos apoiar o Freixo. Depende, se essa frente não acontecer, vai ser discutido nas convenções, na convenção eleitoral, se a gente vai disponibilizar o nome para o debate ou se vai apoiar o Freixo ou outro candidato que seja.
Agora, para finalizar, Ricardo Borges, dentro do PT, por exemplo, tem tido algumas resistências importantes à opção do Alckmin como vice do Lula. E dentro do PSOL também eu observo nomes que anteriormente manifestavam muita esperança, muita expectativa com uma aliança com o Lula, mas frente à opção do Alckmin, claramente esses nomes vêm apresentando críticas a essa possibilidade. Como é que você vê essa questão especificamente? Pessoas do PT, pessoas do PSOL, afora outros partidos de esquerda, procurando construir um consenso anti-Alckmin. Seria possível isso? Eu te pergunto por quê. Frente às próprias indefinições do Alckmin, crescem especulações a respeito de nomes alternativos. Hoje mesmo, na página da imprensa empresarial, existe novamente a especulação em torno do nome de Josué Gomes, atual presidente da Fiesp, e filho do José de Alencar. Eu até chamei a atenção aqui que, simbolicamente, a tentativa de se reproduzir uma chapa dessa natureza, com um Silva, um Lula da Silva e um Alencar, nos remeteria justamente à composição que foi feita em 2002, quando Lula chegou à presidência da República. Você acha que poderemos ter surpresas nessa composição aí do Lula?
Olha, eu acho que podemos ter surpresa sim, mas eu acho que a principal surpresa é o grande desejo do Lula, né? Que, na minha opinião, é fechar com o PSD do Kassab, né? O PSD do Kassab, digamos assim, é o centrão, né? Na minha opinião, é corrupto, mas com um projeto de país, ao contrário desse centrão que está hoje aí, que nem projeto de país tem, e é muito forte, né? E o Kassab traz não só a capacidade de diálogo que ele tem, como ele traz o Calil, que é um nome muito forte em Minas Gerais, né? E o Paes, que hoje é a principal figura política do Rio de Janeiro. Então, na verdade, essas pessoas que estão preocupadas com o Alckmin, se o Lula conseguir o PSD, é isso que, na minha opinião, é isso que tende a ser. Entendeu? E essa questão toda é uma questão que aí pode mexer, né, com a sucessão estadual, né? Porque qual é a avaliação do Paes em relação ao Freixo? É claro, é óbvio, é evidente que o Paes não gostaria de ver o Freixo governador, né? Porque hoje o Paes é o primeiro violino da orquestra, né? Quando se fala de política no Rio de Janeiro. Se o Freixo se elege governador, o Paes passa a ser o segundo violino da orquestra. O Freixo toma esse posto, né, do Paes, e vai lançar candidato a prefeito e vai se postular como uma figura política de peso, né? Inclusive com futuras ambições políticas dele junto ao PT, né? Às vezes eu tenho a impressão que o Paz no PSD, o Paz, perdão, o Freixo no PSD é quase é um petista dentro do PSD, né? É o que me passa. Então, qual a avaliação do Paz? Ele aposta nas pesquisas que botam que o Freixo perde no segundo turno para o Cláudio Castro? Ou ele aposta na possibilidade do Freixo, com tempo de televisão, com dinheiro, com campanha estruturada, com marqueteiro, o Freixo que com 10 segundos de televisão, sem dinheiro e sem estrutura, superou o Pedro Paulo que tinha a máquina? Né? Então, essa posição, esse movimento do Lula de conseguir o PSD do Kassab, eu acho que pode virar o jogo, não para um lugar que eu gostaria, mas para descartar Alckmin, filho de Alencar e todo mundo, e pode mudar o jogo político aqui no Rio de Janeiro também. Né? E aí, na minha opinião, e eu acredito que seja maioria, ou espero que seja maioria, o pessoal apoiar o Freixo com apoio do PSD ou apoiar o Paes com apoio do Lula é absolutamente fora de questão. Né?
Você então aponta que, caso haja uma opção aí na composição da chapa do Lula por uma aliança com o PSD do Gilberto Kassab, isso poderá ter repercussões aqui dentro da sucessão do Estado do Rio de Janeiro. Fala-se muito, e você é coordenador da liderança do PSOL na Alerge, fala-se muito do nome do presidente da Alerge, André Siciliano. Ora como candidato ao governo, ora como candidato ao Senado. E nós sabemos que a relação de Siciliano com Eduardo Paes é bastante estreita. Pode ter alguma surpresa por aí?
Olha, o Paulo, eu não tenho informações assim, a gente escuta as conversas. Né? Quando surgiu essa especulação do Siciliano, que era uma clara movimentação do Quaquá contra uma candidatura do Freixo.
Quaquá é o ex-prefeito de Maricá e nome forte do PT estadual, não é isso?
A gente achou que ele estivesse fazendo essa movimentação com uma certa concordância do PT nacional, né? E pela movimentação da Gleisi e do Lula de afirmar o Freixo como candidato, né? Do PT e do PSD. Ao que parece, essa movimentação do Quaquá e do Siciliano, no primeiro momento, foi uma derrota. Né? Então, nesse momento, óbvio que eles são figuras para o bem e para o mal, acho que é uma capacidade de articulação política incrível, mas nesse momento eu acho que esse projeto do Siciliano foi derrotado. Né? E o Paes tem nas mãos as pesquisas que indicam que Castro ganharia do Freixo no segundo turno. Né? Então, o que ele faz? Ele fica quieto, não se compromete tanto e espera, já que o Castro ganhando não pode ser candidato à reeleição em 26, espera uma eleição mais fácil, ou, como eu já disse aqui nessa entrevista, avalia que o Freixo pode virar o jogo num eventual segundo turno com estrutura e dificultaria muito uma possível candidatura dele em 26, né? Então, acho que a carta que tem ainda para ser movida no jogo da sucessão política estadual é essa decisão do Paes se vem para a candidatura ou não, né? E evidentemente, se o PSD vai estar com o Lula ou não, né? Eu tenho certeza que o PT quer muito o PSD do lado dele no governo e na campanha.
De fato, você chama atenção de uma questão importante, não é? Foi essa movimentação do Siciliano, do Quaquá, e que foi contestada pelo Lula. Mas eles continuam articulando. Acho muito difícil o Quaquá trabalhar num sentido contrário a orientações do Lula. Em todo caso, aparentemente é isso que acontece. Agora, a história passada nos diz que muitas vezes o Lula olha para um lado, mas joga para o outro. Eu quero lembrar que o Lula, naquela sucessão de 1998, prometeu claramente respeitar as decisões da Convenção Estadual do PT aqui no Rio de Janeiro, que acabou por escolher o Vladimir Palmeira como candidato ao governo. E o Lula, em plenária na UERJ, claramente prometeu respeitar esse resultado e não cumpriu a promessa. Ele acabou promovendo a intervenção no diretório regional do PT na ocasião e impondo a candidatura da Benedita da Silva como vice-governadora na chapa com o Garotinho. Outro episódio foi quando, numa determinada sucessão, durante o governo Lula, houve toda uma movimentação para transformar o Alessandro Molon em candidato, candidato do PT. E no frigir dos ovos, o PT acabou apoiando, foi o Eduardo Paes para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, uma eventual mudança de posição do Lula, você descartaria? Onde, inclusive, o próprio Siciliano poderia voltar a ser uma opção, inclusive do próprio Eduardo Paes?
Aí vai depender dessa eventual e desejada aliança com o PSD. Né? Aí tudo pode mudar. Né? Tudo pode mudar. Agora, complementando aí o que você falou, né, a gente sabe, né, que o Lula também pode subir em outros palanques. Né? Não seria novidade o Lula ter palanques distintos, apesar de um apoio oficial. Né? E a gente sabe também, né, que o voto o voto do Freixo já é do Lula. Né? Esteja o eleitor do Freixo chateado com o Lula ou feliz com o Lula, o Freixo não traz mais nenhum voto, a não ser o que ele eventualmente possa conquistar durante a campanha, não traz nenhum voto para o Lula. O Lula precisa do voto da Baixada, do voto da periferia, do voto do interior, do voto da Zona Oeste, do voto mais conservador, locais onde o Freixo tem dificuldades, inclusive pelas qualidades dele, né? O Freixo tem muita dificuldade com determinado voto, pelas qualidades dele, pela luta histórica contra as milícias, pela luta pelos direitos humanos e outras coisas, né? Então, concordo contigo, tanta possibilidade de virar quanto a possibilidade de palanque duplo, triplo, estão postas.
Inclusive o Quaquá já colocou que um dos problemas do Freixo é a dificuldade de ele entrar em setores conservadores, como dos evangélicos, dos policiais. Então, isso pode ser uma pista aí para que a gente entenda as opções que podem estar em curso dentro do próprio PT, né?
E nesse ponto, Paulo, eu acho que o Freixo erra uma avaliação dele, de que a rejeição do pessoal é maior do que a dele. Se o pessoal tem rejeição, eu não tenho dúvida, mas o Tarcísio Mota, por exemplo, tem menos rejeição do que o Freixo e a do pessoal. O Chico Alencar é uma pessoa querida e com pouca rejeição e é do pessoal. Então, nesse ponto, quando o Freixo sai do pessoal pensando em ampliar, achando que a maior rejeição que ele tem é do pessoal, eu acho que aí ele comete um erro de avaliação. E aí, só para reiterar, para não parecer que é uma crítica, o Freixo tem, inclusive, uma enorme rejeição pelas qualidades dele.
Ricardo Borges, eu te agradeço muito essa tentativa de a gente entender essas intrincadas movimentações nos bastidores da política. Mas, infelizmente, estamos sujeitos às consequências dessas movimentações. E isso explica a importância de um papo como esse contigo. Muito obrigado e um bom dia a você.
Eu que agradeço, Paulo. Obrigado aos ouvintes, obrigado a você pelo convite, obrigado aí à sua equipe técnica que faz o programa acontecer. Enfim, só dizendo aqui que eu falei com as opiniões do Ricardo, tá bom? Claro que de alguém que está dentro do partido, mas as minhas opiniões. Um forte abraço para todo mundo.
Um abração para você também. Conversamos aqui com Ricardo Borges, ele é dirigente do PSOL do Rio de Janeiro e coordenador da liderança do partido na ALERJ, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Olha, nosso telefone de participação é o 2543-1360. O programa Faixa Livre é veiculado pela Rádio Bandeirantes, AM860. E você pode, baixando o aplicativo no seu celular Android, você pode acompanhar o nosso programa pelo seu celular. O aplicativo é Programa Faixa Livre. É gratuito. É só você baixar aí no seu celular. Isso facilita muito, porque nós sabemos que a qualidade do áudio aqui da rádio muitas vezes deixa a desejar. E a veiculação pela internet, ela é interessante. Eu estimulo também que vocês nos acompanhem pelo nosso canal no YouTube ou pelo Facebook. Assim como é possível você recuperar todas as edições do programa Faixa Livre nesses meios como Spotify, Cashbox e outros. E Deezer, a Natália Moraes me dá aqui um bizu. Bem, vocês viram a confusão aí. A gente conversou com o Ricardo Borges justamente para procurar colocar para todos vocês, ouvintes, como que essas movimentações, além de obscuras, podemos assim dizer, elas têm repercussões em todos os ensaios aí de montagem de chapas, não somente para a disputa da presidência da República, mas também para a disputa nos governos estaduais. E essas movimentações do Lula, particularmente em relação ao Rio de Janeiro, poderá produzir muitas surpresas. Então tem muita coisa para acontecer, tudo ainda é muito pouco palpável para que a gente aponte claramente o Lula vai marchar com o Alckmin e claramente isso vai ter consequências nas sucessões lá de Pernambuco, de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, outros estados, de maneira definida. Não, me parece que nada está definido e tudo por conta desse fenômeno eleitoral que é o Lula, né? Então o Lula, com essa sua capacidade eleitoral, ele acaba tendo uma margem de manobra muito grande, porque tudo indica, e isso é um dilema, inclusive, para as opções da chamada esquerda. Tudo indica que o único candidato com capacidade de derrotar o Bolsonaro é o próprio Lula. E a grande dúvida que se coloca hoje é se o Lula poderá, inclusive, fazê-lo já no primeiro turno, o que para muitos seria um enorme alívio. A grande questão que se coloca é como as demais siglas, especialmente de esquerda, se comportam numa situação como essa, né? Esse que é o grande problema que temos pela frente. Vamos agora a um brevíssimo intervalo, voltaremos em seguida com a edição do Faixa Livre.